Este é um podcast M80. Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Que Vai Ser o Jantar, onde temos conversas descontraídas sobre comida. Eu sou a Sandra Ferreira e hoje estou especialmente entusiasmada porque tenho como meu convidado alguém muito especial que não vejo há mais de 20 anos. Se calhar devia de ser, não vejo há 5. Ele partilha comigo a mesma cidade natal, somos ambos de Leiria. É uma figura reconhecida e muito respeitada no jornalismo português. É atualmente diretor de novos conteúdos da TVI e da CNN Portugal. Além disso, é jornalista, é comentador e autor do programa de política Contra Poder, da CNN Portugal. Muito bem-vinda, Anselmo
obrigado.
Crespo.
É um prazer estar aqui.
Que bom, ainda por cima, há tanto tempo que não nos víamos.
A última vez que nos cruzámos foi numa rádio.
Foi numa rádio, claro, que nós os dois não conseguimos estar longe dos microfones.
E agora voltamos a cruzar-nos numa rádio.
Olha, onde encontras liberdade e tempo para descomprimir das notícias deste mundo louco?
Bom, olha, a cozinha é um desses sítios, mas não é apenas na cozinha. Hoje em dia encontro muito essa liberdade e tempo na minha filha, porque eu tenho uma filha de 2 anos. E quem tem filhos sabe perfeitamente que quando estamos com eles é difícil conseguirmos estar ocupados com outra coisa, porque eles são muito absorventes, e ainda bem. E não nos dão grandes abébias. Aliás, ela agora com 2 anos já começa claramente a ter aquela irritação de ver o pai ao telemóvel ou a mãe ao telemóvel. Ela não se queixa, mas chama a atenção, não é? Se eu estiver ao telefone, ela começa a querer ir brincar, mesmo que ela não estivesse a brincar antes e não lhe apetecesse brincar antes. Portanto, encontro muito essa liberdade e esse desligar a ficha, sobretudo da política, que tem andado muito intensa. E encontro muito na minha filha, porque tem que ser, porque ela me absorve.
Claro, porque ela está nessa fase da esponja. Sim. E portanto precisa de muita
interação.
Precisa
de atenção.
Muita
e ainda
atenção.
Bem.
Olha, nestas eleições, recebeste e falaste com os candidatos à mesa de um café.
Sim.
Não teria sido melhor levá-los a jantar?
Teria, mas primeiro, ninguém gosta de aparecer na televisão a comer.
A comer, não é?
E portanto, isso foi. Nós, na verdade, quando pensámos naquilo, imaginámos até uma coisa de petiscos e andámos à procura de um sítio onde pudéssemos ter uns petiscos, uns copos e ir conversando à mesa. Mas depois começámos a imaginar que seria difícil que alguém aceitasse, ou pelo menos uns aceitariam, outros não aceitariam, e a ideia era manter um padrão, e portanto acabámos por fazer à mesa de um café para tentar de facto ter um registro um bocadinho mais descontraído, por um lado, e para sair da formalidade do estúdio, ainda que a conversa depois fosse absolutamente formal, no sentido de ser uma conversa política, não era uma conversa para perguntar o que é que eles faziam nos tempos livres ou coisa que valha. Mas a ideia era desformatar um bocadinho também, desengravatar um bocadinho a política, porque ela já é séria que é B, não precisamos de a tornar ainda mais pesada para as pessoas. E acho que a conversa, apesar de tudo, correu bem, e o café foi ótimo, foram super simpáticos, receberam-nos lindamente.
Tu és jornalista, portanto imagino que a agenda política te roube muito tempo.
Rouba.
E muitas horas, portanto tens horários assim muito desformatados. Depois, como é que encontras tempo para os teus afazeres, não é? Para a tua vida privada?
A política deixou de ter hora certa, digamos assim. Então, desde que temos este Presidente da República, deixou mesmo. Quer dizer, o nosso novo Primeiro-Ministro foi indigitado à 00h30, e estávamos nós todos enfiados num estúdio à espera da indigitação para poder comentar. Hoje em dia encontro-nos nas horas vagas, ou seja, o meu dia deixou de ser formatado. Ele nunca foi, o jornalismo nunca permite grande formatação, é bom da verdade, não é? Porque se não for a política é outra coisa qualquer,
claro.
Ou uma catástrofe, ou a economia, ou o desporto, há sempre coisas a acontecer, e sobretudo quando tens cargos de liderança, não ficas tão preso a um tema e estás mais, tens de estar disponível para tudo. Hoje em dia, eu de facto formato mais a minha vida em função dos horários da política. Imagina, tipo, hoje, à hora que estamos a gravar, o Parlamento está a tomar posse e, portanto, já sei que tenho 2 horas ocupadas no fim de tarde para comentar aquilo. Há outros dias em que tens que ir à noite, porque é à noite que está a acontecer. Há outros dias em que vais de manhã. Ontem, isto é horrível estar a dizer ontem e hoje, porque as pessoas vão ouvir isto a qualquer hora. Mas no dia em que houve o último Conselho de Ministros, ele decorreu de manhã e, portanto, tive que estar disponível de manhã, disponível à tarde, disponível ao fim da tarde. E o que eu vou fazendo hoje em dia é organizar a minha vida, saber se vou levar a minha filha ou não vou levar a minha filha, se vou buscá-la ou se não vou buscá-la, se sou eu que faço o jantar ou se é a minha mulher que faz o jantar. Vais completando a tua agenda em função dos horários da política, mas é mesmo assim, eu não estou a dizer isto sem nenhum queixume.
Claro, faz parte muito daquilo que faço. Profissão que escolheste.
Sim, eu gosto muito daquilo que faço e ficaria frustrado se nos grandes momentos de política eu não estivesse lá. E portanto, claro, eu prefiro estar lá, obviamente, não é? Aliás, eu tinha só uma curiosidade, eu tinha aqui quase um karma, que era sempre que acontecia uma grande crise política, eu tipicamente estava de férias. O irrevogável do Paulo Portas, eu estava de férias. numa demissão anterior qualquer, eu estava de férias. As crises políticas tipicamente aconteciam quando eu estava de férias. Era uma frustração enorme, porque
tu querias estar lá.
Tu queres estar lá, não, claro, é? Tu queres estar em cima do acontecimento, não queres estar longe.
Claro, e tens essa tua veia de comentador. Acontece-te tu estares sentada à mesa a usufruir, a degustar de um bom jantar e desatares a comentar o que estás a comer?
Não. Isso não... Ah, o que estou a comer?
Sim.
Ah, pensei que era a política.
Aquela tua veia de comentador estende-se a outras áreas na tua vida?
Sim. Eu isso tenho que dizer que sim. A política não. Eu hoje em dia comento política na CNN e nos espaços que tenho para isso. Fora, tipicamente as pessoas acham que como tu comentas política, qualquer conversa que têm contigo é para te pedirem um comentário político. Então, e esta crise agora do governo, não é?
Ah, isso também teve acontecido muito.
Isto acontece imenso. E eu tento não ser indelicado com ninguém, mas tu não queres estar a comentar política quando estás fora do teu
trabalho.
Meio de trabalho. Sim, em tudo o resto eu tendo a ser um bocadinho boca de trapo. Ou seja, eu digo tudo, quase tudo o que penso. Hoje em dia travo-me um bocadinho, mas eu sou muito de pensei e disse. E isso já me trouxe vários dissabores. E às vezes é sobre comida, outras vezes é sobre roupa, é sobre qualquer coisa. E portanto, sim, eu acho que este lado de comentadeira, ainda que eu o que eu gosto mesmo, a parte mais nobre daquilo que eu faço não é o comentário, não, sem nenhum desprimo para o comentário, o mais nobre que eu faço é mesmo jornalismo. O comentário é quase um acrescento em cima do jornalismo. Eu também acho que só é possível tu passares a fazer comentário ao fim de alguns anos de experiência e de teres algum mundo e teres alguma memória. O comentário implica muita
bagagem,
memória,
não é? De conhecimento.
Em tudo o resto, não. Quer dizer, eu tenho essa tentação de dizer tudo o que penso à primeira e isso às vezes corre mal.
Imagino que sim. E na cozinha, normalmente, aquilo que cozinha, já disseste que gostavas de cozinhar, corre-te bem? Gostas? Qual é o prato que tu mais gostas de fazer? Ou aquele? Se calhar são duas perguntas. Vamos começar com a primeira, então.
Qual
é
o... corre bem.
Sim, e o prato que gostas mais de cozinhar?
Então, se me corre bem, eu acho que ninguém é bom juiz em causa própria, não é? Aquela frase que eu imagino que nunca ninguém te tenha dito.
Mas já ouvi dizer que cozinhas bem. Já ouvi
Pronto,
dizer.
Eu costumo receber elogios, é verdade, mas fico sempre na dúvida se as pessoas estão a ser simpáticas comigo ou se estão a ser honestas. Eu acho que na maior parte dos casos estarão a ser honestas. Atenção a uma coisa, eu gosto de cozinhar, mas eu não sou propriamente um grande chef no sentido de ser muito criativo ou de gostar de coisas muito elaboradas. Eu tipicamente, primeiro, eu não sabia cozinhar, eu sou filho único. E já vais perceber porque é que eu estou a contar isto. E sou filho único e rapaz, e portanto a minha mãe não me ensinou a cozinhar nada.
Ela aparecia-te sempre tudo feito.
Sim. E que só quando eu vou para a universidade é que eu sou obrigado a começar a cozinhar. Eu lembro-me como se fosse hoje do dia em que, ao fim de não sei quantos meses, a comer fora e a comer fritos e a comer mal, do dia em que tive saudades de comer uma sopa e estava na universidade, e de ter ligado à minha mãe, na altura já havia telemóvel, estamos em 98, ter ligado à minha mãe e ter dito ensina-me a fazer uma sopa, e ela ensinou-me a fazer uma sopa por telefone.
Que linda, ela deve ter ficado maravilhada.
Sim,
meu querido filho.
Mas eu precisava desenjoar e sentia saudades de uma sopa, naquele caso. E daí para a frente comecei a inventar, ou seja, fui muito autodidata, nunca tinha feito arroz, até o dia em que tive que fazer arroz a primeira vez, nunca. E sobretudo o que eu sabia fazer era fritos. E portanto eu engordei imenso no primeiro ano de faculdade porque eu só comia fritos. Fritava tudo, eu até chouriço cheguei a fritar e não recomendo, porque é mesmo mau. E portanto eu fui aprendendo, ou seja, fui cozinhando e aprendendo a cozinhar, depois com amigos ou com outras pessoas, mas sobretudo fui fazendo e inventando. E fui aperfeiçoando algumas coisas, outras nem sequer me dei ao trabalho. Isto para chegar aonde? Eu tipicamente cozinho aquilo que eu gosto de comer, uhum, não é? Claro. Acho que é mais ou menos normal, que, é assim normal seja. Que assim seja. E dá-se o caso de aquilo que eu cozinho, normalmente as outras pessoas também gostam de comer. Vou-te dizer uma coisa que eu não cozinho favas porque eu nunca na vida comerei favas.
Olha, somos pronto. Dois. Também okay? Não gosto.
Portanto, não me ocorre sequer cozinhar favas. Os meus pais têm favas em casa e eu todos os anos pergunto, mas porquê? Porquê vocês têm favas? Quem é que come isso? Mas fui cozinhando, começando a cozinhar coisas que eu gostava. E eu gosto muito de cozinha de forno. Ou seja, eu gosto muito de tabuleiro.
Comida conforto.
Carne, peixe, sim. Eu faço muito comfort food, completamente. É basicamente a minha especialidade, porque é normalmente o que me apetece fazer para mim e, portanto, é o que eu faço mais.
E qual é o prato que os teus amigos mais gostam? Ou aquele que tu habitualmente cozinhas quando tens pessoas lá em casa?
Durante muito tempo era bacalhau espiritual, que eu aprendi a fazer há muitos anos, lá está, com uma pessoa que já não está connosco, mas hoje em dia é sobretudo carnes, rolos, peru, coisas desse género, é o que eu faço mais.
E tu consegues fazer, já compras o rolo feito e depois pões no forno?
Não, o rolo já compro feito, ah. O peru já vem do talho preparadinho.
Sim,
eu dedico mais à questão do tempero. No outro dia, por acaso, inventei mesmo e correu terrivelmente mal. Olha, porque pus pimento no molho, na base. E só que o pimento é muito intenso, não é? Sim. Portanto, se pões demais,
se fica tudo a saber ao mesmo.
Pronto, e a minha mulher foi muito simpática comigo porque fez de conta que aquilo não tinha acontecido, mas eu estava a comer e estava a pensar, não é para repetir. Mas sou muito olha, no outro dia era eu que tinha que fazer o jantar e estava a dar voltas à cabeça a pensar o que é que vou fazer. E bateu-me uma saudade de comer pataniscas. Eu nunca fiz pataniscas na vida. A Bimbi nestas coisas é ótima. Então decidi ir experimentar fazer pataniscas. Fui comprar os ingredientes todos. E eu gosto de pataniscas muito fininhas. Eu não gosto delas muito grossas. Gosto delas fininhas. A parte que eu me esqueci foi que se tu as fazes muito fininhas, demoras 3 horas a fritar aquilo, não é? Porque estás a fazer pataniscas muito fininhas. Eu não fiz pataniscas para mim e para a minha mulher. Eu fiz pataniscas para o quarteirão inteiro. Ainda há pataniscas congeladas neste momento, porque eram
são
imensas.
E
eu não queria desistir.
Rendeu muito.
Sim. E eu nem sequer costumo fazer fritos. Nós tive que ir comprar óleo para tu veres, nem sequer tínhamos óleo em casa porque nós não fazemos fritos. Mas sou muito desses vibes, que é apetece-me pataniscas, vou fazer pataniscas. E às vezes coincido com os gostos da minha mulher, outras vezes nem tanto, mas pronto, mas ela é muito simpática.
Qual é o prato que se está no menu? Quando vais comer fora, tu vais pedir de certeza.
Piano. Eu sei, é ridículo.
Então é
mas
bom?
É piano.
É uma boa carne.
Eu como pouquíssima carne de porco hoje em dia. Não porque tenho nada contra a carne de porco, mas porque, na verdade, digiro mal a carne de porco. Mas piano não consigo resistir. No forno, grelhado, como tu quiseres. Piano que não entrecosto. São duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, é verdade.
Entrecosto não gosto. Tem muita gordura. Mas piano é ótimo.
Aconteceu-me. Piano, lisboeta. Não, em Lisboa,
sim,
piano é entrecosto.
É?
É entrecosto. E uma vez eu pedi.
E tu pedes, sim, e vem aquilo cheio de gordura.
Exato.
E depois, para já, não tem carne quase nenhuma. Segundo, não consegues comer aquilo. Terceiro, tens que lavar os dentes,
sim,
a seguir. E portanto, é horrível. Mas
é verdade.
Há sítios onde eu já sei que se existir, eu, apesar de não comer muita carne de porco, não vou ter que pedir aquilo.
A tua filha ainda é muito pequenina para te perguntar o que vai ser o jantar, não é? Porque ainda está em introduções. Não, 2 anos já começa
ela,
a acompanhar.
Ela não pergunta o que vai ser, mas ela já diz o que é que quer.
Ah.
Diz uma forma muito básica, não é? Quer batata, quer arroz, quer massinhas. E ela é doida por ervilhas, não me perguntes porquê.
Se calhar ainda vai gostar de favas.
Não,
e vais ter que cozinhar favas para a tua
filha. Que eu lhe vá que eu lhe vá apresentar as favas, isso não vai acontecer. Alguém pode um dia apresentar. Não, mas ela adora ervilhas, batatas, arroz, e ela come bem, felizmente. E não pede o que é que quer dizer, não pede, pede. Acaba por dizer, quer massinhas, ou quer arroz, ou quer batatas, mas não passa disto, não é?
Já começa a escolher o que vai ser o jantar. Muito bem. E o que é que não pode faltar na tua cozinha? Os temperos.
Os temperos não podem faltar. Eu tive uma fase em que tentava eu próprio fazer temperos, tipo picante ou não sei o quê, mas eu não tenho muito jeito para aquilo. Para fazer, também não me dediquei profundamente nisso. Mas gosto de descobrir novos temperos, alguns molhos, novas misturas, e ir testando. E às vezes corre mal, como te explicava há pouco, que às vezes tu tens. Não podes ir ao supermercado e vais ao frigorífico e abres os armários e vês o que é que lá tens e pões-te a inventar com o que lá tens. E eu depois tenho um defeito terrível para quem gosta de cozinhar, que é eu não provo.
Não provas?
Não, eu faço e depois logo se vê quando for comer. E isso eu sei, é parvo, mas eu não provo. Não é porque tenho nada contra, é porque me esqueço. E portanto, às vezes corre bem, mas temperos não pode faltar, arroz não pode faltar. E o que é que não pode faltar mais? Não, é basicamente isso. Tem mais a ver com os temperos. Quando se faz muita comida de tabuleiro, tem mais a ver com os temperos.
É o alho, o louro, não é? Aquilo mais tipicamente português.
Sim, a marinada, o deixares o teres tempo para... Os frangos caseiros, por exemplo, se tu não os temperares com tempo... Uhum. Aquilo depois não sabe a nada.
Não sabe nada.
Não é?
É verdade.
Não é os frangos de compra, os caseiros mesmo, uhum. Aqueles criados na aldeia. E nós que somos de aldeias.
É mais xixa.
Sim,
mais
na verdade
densa.
Eles não são bem frangos, não é? Eles são adolescentes já. Eles já não vêm tão pequeninos. Uhum. E portanto aquela carne tem que ser mais bem cozinhada, tem que ser mais bem temperada e tem que estar com tempero durante mais tempo. E essa é a parte que me dá prazer. Depois eu tenho uma coisa que é, quando eu cozinho, tipicamente quando chego à mesa já não tenho fome, mas eu não sei se isso acontece a muita gente.
Também me acontece quando eu vou cozinhar. E não provo. Eu provo um bocadinho só para ver se está bom de sal, não é?
Quase não ponho sal na comida, ou ponho pouquíssimo, nunca, dificilmente fica salgado, mas corre mal às vezes com temperos. Mas chega à mesa, se for eu a cozinhar, eu gosto muito do culto de cozinhar. Com tempo, de ter tempo para isso. Quando tens aquela pressão de teres que cozinhar, porque tens mesmo que fazer o jantar. Isso tira-te o prazer todo. E uma das coisas que tu aprendes quando tens filhos é que, aprendes não, que experiencias pela primeira vez, é que eu de antes não me importava para chegar a casa às 9 da noite e ir-me agarrar ao jantar.
Sim.
E podia jantar às 11, estava tudo bem. Ou às vezes à meia-noite estava a começar a jantar. Agora não.
Com crianças não pode ser, não é?
Não, porque tu, depois de despachares a criança, não é? Tipo às 9:30 da noite, a última coisa que te apetece é ir cozinhar.
Claro.
Perdes esse efeito. E quando perdes o prazer de cozinhar, mais vale mandares vir o Uber Eats.
Exato. Olha, um prato que te leva até à infância.
Morcela.
A morcela de arroz de Leiria.
Morcela.
Não é? É a melhor coisa.
Morcela, tachada, tudo aquilo que envolvia.
O que é tachada? Tachada,
a tachada era. É carne guisada, no fundo.
Ah, sim.
É carne do porco.
Sim,
quer dizer,
sim,
quando
sim.
Havia uma das coisas da minha infância mais presentes é a matança do porco.
Aham, também na minha.
É acordar às 7 da manhã.
Uhum. Ter a família, a casa cheia, muita
cheiro,
gente a trabalhar.
Todos os cheiros associados àquilo. E ver toda a gente a fazer, as minhas tias todas a fazerem morcela e a sopa de morcela e a tachada.
Sim, acho
carne...
que não se chamava tachada lá em casa da minha avó. Ou é carne de
alguidar.
Carne de alguidar.
De alguidar. Que tinha bocadinhos de entrecosto, lá está.
Tinha bocadinhos de tudo, não era?
Bocadinhos de entremeada, bocadinhos
Exato.
De carne mais.
Que giro, já também já me lembrava.
E eu, uma das coisas que vou, quando vou à Leiria, e eu só encontro morcela de arroz em Leiria, se calhar em mais sítios, mas só encontro lá, e sei restaurantes onde se come a melhor morcela de arroz em Leiria, uma das coisas que faço questão de comer, e só eu, porque a minha mulher não aprecia, é a morcela de arroz.
E as migas de Leiria, que também são um bocadinho diferentes dos outros
há para
sítios.
Há 40 qualidades de migas no país, não é?
Sim.
Mas aquelas migas...
Aquelas são especiais.
descobri há uns anos uma forma de transformar as migas numa coisa ainda mais interessante, que é salteá-las com alho e azeite.
Também faço
ficam
isso.
Ficam espetaculares.
Ficam maravilhosas, com muito alho.
Fica muito bom.
Fica mesmo bom.
Recomendo vivamente.
E agora no oposto, qual foi a coisa mais estranha? Mais, que eu já calhar, comi. Mais estranha. Não vou dizer detestável, porque às vezes há coisas estranhas que até sabem bem.
Não sei bem.
Sim, nas tuas viagens, talvez. És pessoa para te aventurares assim num prato que nunca tenhas comido. Estou a pensar naquela cozinha mais exótica ou estes novas tendências dos insetos. E...
Não, eu isso já estive na Tailândia. Quiseram-me convencer a comer isso. Não, não conseguem. Sou muito aventureiro, mas há coisas que não passam.
Tu sabes que não vais gostar.
Não passa. Não passam,
vou gostar de comer.
Os olhos também comem. Quem inventou esta frase é um gênio. Claro que os olhos também comem. Eu, se vi aquilo, não vou comer aquilo. O meu problema é lembrar-me do nome daquilo. Eu sei que comi qualquer coisa em Timor que detestei. Timor é uma experiência espetacular porque é quase como estares em casa e estás noutro planeta, não é? Tem muito português ainda e muitas coisas. Quase que consegues fazer uma vida ao nível da gastronomia, ao nível até de língua, mas depois também tem um lado completamente indonésio e um lado muito australiano, portanto aquilo tem ali uma mistura, um lado muito chinês também, muito asiático, e portanto aquilo é uma mescla de culturas. Eu sei que comi qualquer coisa que não é nhame, era um tubérculo qualquer que eu testei aquilo em Timor, mas não me lembro do nome, gostava imenso de me lembrar. Mas não me lembro.
E a melhor experiência gastronómica? Assim, aquele jantar. Ui. Ou aquele almoço, aquele
melhor experiência
prato que tu...
gastronómica.
Pode ter sido porque o restaurante era maravilhoso, ou ficava, ou tinha uma vista espetacular, ou...
Tive uma na Tailândia, comi o melhor pad thai da minha vida na Tailândia, em Bangkok. Nem era pela vista, o restaurante era num sítio bastante banal, mas tinha um pad thai maravilhoso. E eu já tentei. Há um sítio em Lisboa que tem um ótimo pad thai, que é o... Podemos dizer
claro,
sítios?
Claro, claro. Até Boa... te vou perguntar qual é o teu restaurante preferido.
Que é o Boabal.
Portanto...
Não, é o Boabal.
O Boabal, sim.
O Boabal tem um ótimo pad thai e tem um sushi também maravilhoso. E é o mais próximo que eu já comi de pad thai. Em Macau comi a melhor comida chinesa que eu já comi até hoje foi em Macau. No casino, já me lembro do nome, que existe no Venetian, em Macau. Tinha acabado de ser inaugurado e comi ótima comida chinesa. Onde é que eu já comi mais? Sei lá, eu gosto muito de sushi, sim, mas o sushi hoje em dia, eu sou muito esquisitinho com o sushi, não pode ser
em qualquer sítio.
Sim, porque...
Claro.
Pronto, depois o teu paladar vai evoluindo, não é?
Pois é.
E chegas a uma altura em que há sushi e há o resto.
Sim.
E o resto não é bem sushi. Mas diria isso, pad thai, comida chinesa, foram basicamente assim duas memórias que eu tenho muito presentes de ótima gastronomia.
E um restaurante preferido? Aqui em Lisboa ou em Leiria? Ou falaste nas Morcelas e naquele restaurante?
Olha, vou-te dizer um em Leiria e um em Lisboa. O de Lisboa por uma ligação afetiva e porque tem a tal comfort food e sobretudo pá, é um sítio em Lisboa onde se come maravilhosamente, baratíssimo, baratíssimo no sentido de não para os preços de Lisboa. E sobretudo é barato face não só à qualidade da comida mas à simpatia dos donos. Chama-se A Coerência e fica na Estrada da Luz. Eu conheci aquilo porque quando fui para a TSF é nas Torres de Lisboa, e é pá, maravilhoso. O Sr. Manel da Coerência, o Ricardo, a mulher dele, são simpaticíssimos. É muito pequenino, no verão é muito simpático, tem uma esplanada cá fora. O peixe é ótimo, a carne é maravilhosa, eles são
comida típica
minhotos,
portuguesa.
Só comida típica portuguesa, eles são minhotos e fazem pratos ótimos. E em Leiria, porque gosto muito de lá ir, o João Gordo.
Ah, claro.
O João Gordo.
Ótima casa.
Cervejaria João Gordo.
Melhores, sim.
Come-se lindamente e lá está o Nuno, que é o filho do João Gordo. E que é quem gera a casa, pá, é um ótimo garfo, é um tipo que conhece imenso de gastronomia, cozinha lindamente, está sempre a inventar coisas novas. Eu vou lá muitas vezes, cada vez que lá chega há uma novidade qualquer. Come-se muito, muito bem no João Gordo. Em Leiria, em geral, come-se muito bem.
Não é? Sim, também.
Nós
acho.
Temos que ser
somos
justos
suspeitos,
com isso. Sim, sim, mas é verdade.
Mas
eu disse
justos,
sempre, Leiria pode
é
ter
verdade.
Muitos defeitos, mas há uma coisa que ninguém pode dizer: é que não há boa variedade. Há ótimos restaurantes em Leiria, come-se muito bem. Também já há os restaurantes da moda, mas se quisermos gastronomia mais típica, uhum. E bom peixe, boa carne, bons petiscos, Leiria tem muita, muita oferta.
Sim, sim, os peixinhos nos restaurantes de praia também,
sim,
marisco,
ótimo.
Tudo ótimo. Bom, e agora deixamos os restaurantes para, sim, essas ocasiões especiais e vamos voltar à tua cozinha, porque o nome do podcast chama-se O Que Vai Ser o Jantar. O Que Vai Ser o Jantar, Marcelo Crespo, traz-nos uma sugestão para quem segue este podcast.
Olha, eu no outro dia pus-me nas minhas invenções, que é entre aquilo que eu vi numa receita e aquilo que já vi alguém cozinhar e aquilo que eu tenho em casa. Eu como muito frango e peru de carne, como mais carnes brancas, e eu gosto de, imagina, um peito de frango, para mim é, aquilo não é bem, pronto, não tem piada nenhuma, não é?
Não tem pele.
Não tem pele, aquilo, pronto, isso grelhado, não sabe nada. E portanto, eu quando tenho que cozinhar esse, um peito de frango, por exemplo, abro o peito de frango e recheio o peito de frango. Pronto, e há uma coisa super básica que eu faço com alguma regularidade, que é fazer um recheio, que é queijo creme, light, naturalmente, com... Agora vais ter que me ajudar com o nome daquele molho verde italiano.
Pesto.
Pesto. Obrigado. Pesto. Pronto, e faço o recheio com aquilo, e é maravilhoso. E vai ao forno, naturalmente.
Pesto
e queijo creme.
Queijo creme, sim, recheias, pões
misturas,
no forno
o pesto,
e não pões mais nada, temperas, não é?
Não, temperas só um bocadinho. Mas não precisa, o pesto tem muito tempero.
Pois o pesto já é intenso.
Não precisas de pôr muito sal. E fazes uma base, lá está.
Uma gordurinha,
uma
caminha
aqui. Embaixo, que... sim. Eu faço, eu invento,
pois,
eu
a
base,
ou...
ponho cebola,
claro,
alho.
Claro.
Eu adoro alho.
Claro.
Adoro alho. E adoro cebola também. Mas sim, imenso alho, imensa cebola, azeite, vinho branco, e é ótimo. E hoje em dia faço uma coisa que aprendi com a minha sogra, que é meter tomate, triturar tomate, em vez de estás a polpa de tomate, ou tomate em pedaços daqueles embalados que vem cheio de corantes.
Boa, claro.
Usas tomate natural e o sabor é de facto muito diferente.
Pois é, e sabe mais a tomate.
Sabe,
não é?
Muito mais
muito
a tomate.
Mais a tomate e não é tão salgado.
Exatamente.
Não é tão salgado.
E mais saudável.
Olha, um vinho para acompanhar isso.
Ui!
Ah.
Agora sim estamos a falar.
Ah, bom.
Não, eu sou. Não percebo nada de vinhos, mas percebo imenso na ótica do consumidor. Olha, vou dizer, há vários vinhos ótimos também. Este país está cheio de ótimos vinhos. Vou dizer um Quinta do Pinto, por dois motivos. Primeiro porque a Inês, mulher do Nuno Castilho Matos, que tu,
sim,
conheces vagamente, matava-me se eu não dissesse um vinho de Alenquer. Não era o Quinta do Pinto em concreto, era um vinho de Alenquer.
Ok, mas olha que os vinhos de Alenquer
são
ótimos, muito bons,
são ótimos
mesmo.
Eu já estou quase doutorado, porque acho que não os experimentei todos, mas não faltará muito. Eu lá chegarei. O Quinta do Pinto tem ótimos tintos e ótimos brancos. E eu, como não gosto de vinhos doces, muito adocicados, aquilo para mim é o equilíbrio perfeito, porque não é nem doce, nem demasiado ácido, tem um nível de acidez QB, e eu gosto de vinhos mais secos, e o Quinta do Pinto é ótimo. Mas há outros vinhos maravilhosos, não apenas na região de Lisboa, mas pelo país todo. Eu tipicamente brancos vou mais para o sul, de tintos vou mais para o Douro, mas se me pedis assim um, eu sugiro o Quinta do Pinto.
Quinta do Pinto. E normalmente usas vinho para, já disseste aliás na receita que partilhaste
para
connosco,
cozinhar.
Para cozinhar e para beber enquanto cozinhas,
sim,
ou não? Ou guardas
hoje em dia, vou-te dizer,
a melhor garrafa
não,
para
não,
abrir
não,
na
não,
mesa?
Não. Eu parte do culto de cozinhar é teres um copo de vinho à frente. O problema, lá está, porque é que eu chego à mesa já sem fome? Porque já...
Porque enquanto estás a cozinhar,
porque vais
se calhar estás a comer
e depois
um queijinho,
picas e depois não sei o quê. Pronto. Mas sim, mas não faz sentido. Tira-te o prazer todo, não é?
Completamente.
É como estar a cozinhar a ver televisão. Não dá.
Não dá.
Estás a cozinhar, sim, ou metes música, ou às vezes nem metes nada, mas, ou estás a falar ao telefone com alguém no limite. Mas, Mas basicamente o culto é esse, não é? Esse é o, isso é a parte que dá prazer. E eu ainda eu sou mesmo de receber. Eu e a minha mulher, felizmente, coincidimos nisso. Nós somos muito de receber. E eu não me importo rigorosamente nada, 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 de ser sempre em minha casa e de cozinhar sempre eu. Não me importo nada.
Gostas de ver a casa cheia de gente?
Isso, eu saio à minha mãe. A minha mãe é igual. A minha casa sempre teve cheia de gente. E eu sou muito disso. Dá mais prazer receber pessoas em casa do que ir a um restaurante, honestamente.
E quando recebes pessoas em casa, há algum petisquinho que tu faças assim que é mais especial ou que resulte? Não é? Porque depois também é isso, quando convidas alguém, há aquelas receitas, ou não é? Aqueles pratos que são mais simpáticos para uma casa cheia de gente, claro. Não é? O forno dá muito jeito.
O forno dá imenso jeito nisso também. Dá para pouco e para muito.
Mas também tens arte de quem gosta de petisquinhos.
Adoro, e podia viver de petiscos. Podia só comer petiscos, sem ser pratos. Eu aí sou muito espanhol, se quiseres. Sou muito espanhol no sentido de, eu adoro presunto, adoro. Adoro queijos. Adoro azeite, adoro pão com tomate.
Sim,
que é uma coisa...
isso tem um nome, não é? Que agora não me lembro.
Mas, acho que mas se chama tem... pão com tomate.
Não.
Não é?
Eu acho que é um nome para isso. Bom, mas não interessa. Agora também não me lembro. Não vale a pena estar a perder tempo com isso. Mas...
Não, eu antes sim fazia patês de atum e inventava e depois davam-te uma receita nova. Hoje em dia não me dou esse trabalho. Pá, é basicamente isto. Adoro. Eu, lá está, eu faço aquilo que eu gosto. Azeite.
Ai, aquele melhor azeitinho, melhor o pão no azeite.
Azeite trufado, que agora já se vende melhor ainda.
Maravilhoso.
E pronto, e basicamente é isso. É enchidos, queijos. E eu alimentava-me disso.
Quando vais à Leiria, traz uma morcelinha de arroz também para pôr ali na mesa.
Sempre que possível. A minha mãe já não faz, mas ainda há pessoas na aldeia que fazem, de vez em quando. E vou a um restaurante nas Cortes, que é o Canário, que eu às vezes consigo. O senhor, se me tiver a ouvir, nunca mais me vai vender uma morcela, mas eu às vezes consigo convencê-lo. Dispensar uma morcela para eu trazer. Mas o senhor não vende morcelas, atenção. Não vende morcelas para fora.
Há um talho em Amor que também vende.
É, porque aquilo para encontrar tem que ser nos talhos.
Sim. Naqueles assim mais típicos que ainda fazem bem.
Mas o que eu trago de Leiria é azeite caseiro, no sentido de
ser ali assim de produtor mais pequeno.
Cebolas, batatas, alho.
Coisinhas do campo, boas.
Que os meus pais lá têm.
Vamos fechar com música. E eu queria-te perguntar, que música, uma banda que tu gostes muito, ou uma música que te venha agora à cabeça, que possa acompanhar-te quando estás a cozinhar, por exemplo, e a beber um bom vinho?
Vou dizer literalmente a primeira que me venha à cabeça. Boa. Porque eu essa não vinha preparado. Vou dizer Deus, Ideal Crash. Pá, porque é uma das músicas da minha vida.
Adoro. Ótima escolha. Olha, eu podia jantar contigo e fazer jantar contigo ou ouvir esse álbum.
Então vamos marcar isso.
Deus, uma das minhas bandas preferidas. Muito obrigada, Anselmo.
Beijinho, Sara.
Anselmo, um grande beijinho. Obrigada.
Este é um podcast M80.